Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas! Estamos começando nesse dia 15 de julho de 2018 a edição de número 936 do Navegar é Preciso pela rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanet, tudo junto, Grupo Lusanet. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 14 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Águeda e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa luz do Canindé.
Navegar, navegar, preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet! Lusanet!
Navegar é Preciso! É Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanete. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. E vamos lá de notícias, Lusanete, Lourenço, em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 3 minutos.
Costa quer seguir caminho com a geringonça no coração.
Terminou a discussão parlamentar do Estado da Nação. Um debate cheio de avisos das bancadas da esquerda que questionaram repetidamente Antônio Costa sobre o caminho que pretende seguir no último ano da legislatura, e com o primeiro-ministro a avisar que nem sempre se pode avançar a grande velocidade. Não vamos pôr o travão, mas temos de moderar a velocidade.
A esquerda, com assento nas dificuldades do Serviço Nacional de Saúde e na necessidade de maior investimento público, ouviram-se reparos à ação do governo. Não vai tudo bem, avisou Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda. É preciso fazer escolhas. O país precisa de respostas claras, sublinhou também Jerônimo de Souza. É um problema se o governo não resolver fazer marcha atrás, como está a fazer na legislação laboral, alertou igualmente Heloísa Apolônia.
No debate desta última sexta-feira, ecoaram também as palavras do ministro Augusto Santos Silva, que disse que uma nova geringonça na próxima legislatura exigirá maior compromisso, nomeadamente em matérias europeias. O bloco de esquerda disse, ironicamente, que sim, Heloísa Apolônia despachou a questão de outra forma. Abre aspas, convidamo-lo aqui a deixar de fazer futurologia, fecha aspas.
Antônio Costa rejeitou sempre que esteja a afastar-se do caminho acordado com os parceiros em 2015 e garantiu empenho nesta solução de governo, agora que a legislatura entra na reta final. A geringonça não está só no coração, como na nossa cabeça. Também Carlos César, líder socialista, sublinhou o papel dos parceiros da esquerda na governação, partilhando com eles o sucesso, mas também as dificuldades.
Navegar é preciso!
Mais de metade dos alunos do nono ano chumbaram na prova de matemática.
Mais da metade dos alunos do nono ano tiveram negativa à matemática na prova deste ano. Só 48% tiveram classificação positiva, igual ou superior a 50%. No exame de português, os resultados foram mais positivos e a percentagem de alunos com 50% ou mais sobe para 87%, segundo dados revelados esta sexta-feira pelo Ministério da Educação.
Dos 94.524 alunos que fizeram a prova de matemática, 49.173 tiveram negativa e a média foi de 47 pontos, numa escala de 0 a 100, o que significa que houve uma descida de 6 pontos em relação ao ano anterior, quando a média se fixou nos 53. Perto de 20 mil alunos não conseguiram chegar aos 20 pontos e apenas 306 tiveram a nota máxima.
No entanto, como a aprovação às disciplinas é dada pela relação entre prova e nota de frequência, a subida nas negativas na matemática tem um impacto pequeno. Subiram um ponto percentual, de 32% para 33%.
Já na disciplina do português, a média subiu 8 pontos percentuais relativamente ao ano anterior, tendo passado de 58 para 66 pontos, mas não houve uma melhoria significativa na taxa de reprovação, passou de 7 para 6. No total, realizaram-se 189.266 provas do terceiro ciclo do ensino básico em 1.255 escolas e foram classificadas por 4.171 professores.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 8 minutos.
Na lindíssima cidade do Porto, 14 horas e 8 minutos.
O que diz o contrato que a Câmara de Lisboa assinou com Madonna?
A Câmara Municipal de Lisboa divulgou o contrato de 12 cláusulas que assinou com a Madonna para a cedência de utilização do espaço público, o logradouro do Palácio Pombal, situado na Rua das Janelas Verdes, próximo do palacete que a artista adquiriu e que vai entrar em obras. O espaço em causa será para a cantora norte-americana estacionar até 15 viaturas.
Além de ficar estipulado que Madonna vai pagar 720 euros por mês, é referido que a cedência é a título muito precário, podendo cessar a qualquer momento, assim que o município pretenda. De acordo com o documento, é da responsabilidade de Madonna garantir todas as condições de segurança do local, incluindo a permanência dos portões fechados e um sistema de abertura dos mesmos apenas para entrada e saída de viaturas.
Madonna não fica autorizada a ceder ao interior do Palácio Pombal e o estacionamento não poderá provocar em período diurno ou noturno ruído ou qualquer outra perturbação para o local e para os prédios vizinhos. Lê-se no documento assinado a 4 de janeiro deste ano.
Ficou estipulado que Madonna deverá manter o logradouro do Palácio Pombal em perfeito estado de asseio, conservação e segurança. Não são ainda autorizadas quaisquer obras no espaço municipal, salvo ações de mera conservação, depois de devidamente autorizadas pelo município, assegura o contrato assinado entre a autarquia e a cantora.
Navegar é preciso.
Definido dia e hora da apresentação de CR7 na Juventus.
Pois é, na sexta-feira passada foram conhecidos os pormenores sobre a apresentação de Cristiano Ronaldo na Juve. A conferência de imprensa do jogador, que decorrerá à porta fechada, está agendada para as 17h30, hora de Lisboa, desta segunda-feira. O jogador fará antes desse momento os habituais testes médicos para validar a sua condição física.
Após um período de férias na Grécia, Cristiano viajou para Madrid, onde se despedirá de colegas e amigos antes de rumar a Turim. Dias antes, outro português foi apresentado na cidade italiana. João Cancelo será colega de equipe do seu compatriota.
Cristiano Ronaldo vai ganhar 30 milhões de euros por época na Juve, um valor que o coloca no terceiro lugar do pódio dos mais bem pagos jogadores de futebol mundial, depois dos dois maiores rivais na luta pelo título de melhor do mundo, Messi e Neymar.
Uma das coisas que sempre incomodou o português em Madrid foi o fato de os merengues nunca o terem reconhecido como o melhor do mundo contratualmente. CR7 recebia 21 milhões por época no Bernabéu, metade do que Messi cobra ao Barcelona por temporada, 40 milhões. Já Neymar recebe 36 milhões no PSG.
Navegar é preciso!
Na ensolarada São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Águeda, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 11 minutos.
Hora do Oba Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
É, nos dias 21 e 22 de julho, a Associação Portuguesa de Desportos organiza a Quermesse Beneficente da Lusa, das 18 até a meia-noite. Evento familiar com barracas típicas de quermesse, quitutes portugueses, apresentação do grupo folclórico da portuguesa e de sua tocata, além de recreação em barraca de jogos infantis. O local é na sede social da Lusa, na rua Comendador Nestor Pereira, número 33, Canindé. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. O estacionamento pelo portão 3, junto ao ginásio Raulzão.
É a portuguesa tentando resgatar as tradicionais festas juninas, né? E vamos lembrando aqui que o Rancho Português, sempre muito agitado, vai fazer o seu 18º Festival da Sardinha na Brasa. É no dia 27 e 28 de julho, a partir das 12 horas, sardinhada no Rancho Português, onde serão grelhados lá nas calçadas do Rancho Português, como manda a tradição. Sardinhas na broa de milho com batatas no burro, harmonizadas com vinho tinto ou vinho branco. Ai, meu Deus do céu. R$89 por pessoa, mas você come até acabar a sardinha. E é difícil acabar a sardinha lá, viu? Então é dia 27 e 28, Sardinha na Brasa no Rancho Português.
Bom, e não se esqueçam, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa nesse espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Repetindo, programanavegarepreciso, tudo junto sem acento, @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega ao final, notícias Lusanet, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, com muita informação no turismo. Iremos falar do Conselho de Águeda, na história dos castelos portugueses, mais um capítulo do Castelo dos Mouros, lá em Sintra. Vamos falar do futebol português, da nossa Lusa, que ontem jogou, fez uma amistosa internacional.
5 meses de invencibilidade.
Ah, impressionante, olha que coisa linda. O ataque dos sobrinhos do Pato Donald lá, o Guinho, Zezinho, Luizinho, Fernandinho. Ei, que beleza. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligado no Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740M de São Paulo e também pela Rádio Universal 810AM de Santos. Aniversários eu não tenho nenhum aqui essa semana, né? Você lembra de algum aí?
Não,
procurei nos nossos controles aqui, não achei ninguém, mas se alguém estiver fazendo aniversário,
ouvintes aí,
quem
né?
estiver fazendo aniversário, sinta-se abraçado.
É isso.
E homenageado pela música de Carlos do Carmo. Isso é maravilhoso. Começar o domingo com Carlos do Carmo e Canoas do Tejo.
Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, caivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas faragas, o sol parece um morango, e o Tejo baila com as vagas a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa, e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vai? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela panda, que vens da boca da barra, e trazes na aragem branda gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela e se adormeceu, deixá-lo. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-lo. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas tocas tem Lisboa, e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vai? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais.
Navegar,
navegar,
preciso.
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, vem doces conventuais, tem muita sardinha na proa,
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
é preciso.
Navegar,
navegar,
preciso. Redescobrindo a comunidade.
Lentejo.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos. Estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com Paco Bandeira ao fundo, com essa voz maravilhosa, vamos viajar até Águeda.
Localizado praticamente no centro do losango, formado por quatro capitais de distrito, Aveiro, Porto, Viseu e Coimbra, Águeda é concelho do distrito de Aveiro, com 334 km² no conjunto das suas 20 freguesias.
Banhado pelo rio com o mesmo nome, afluente do rio Volga, que o limita a norte e a oeste, a leste o concelho de Águeda é limitado por Serra do Caramulo e ao sul pelo rio que lhe é homônimo e que nasce neste distrito, a sul da Mealhada, lançando a sua água na Lagoa Pateira.
Com a ocupação romana, a povoação ganhou importância e transformou-se no Oppidum, a que se chamou Anegia e depois Ágata, dando posteriormente origem à Águeda. Foi, entretanto, tomada pelos mouros e reconquistada mais tarde por Dom Afonso I de Castela. Já Dom Manuel concedeu-lhe foral em 1515. Águeda foi elevada ao conselho depois da queda do absolutismo no século XIX. Nelson, já chegamos lá no distrito de Aveiro. Como é que fizemos para adentrar Águeda?
É muito fácil, saindo ali do porto, deve-se pegar a autoestrada A1, depois a IP5, percorrendo então 75 quilômetros até chegar a Águeda. Patrimônio, cultura e lazer, Lourenço.
Bom, destacamos a Lagoa Pateira, assim chamada porque foi reserva natural e privada de Dom Manuel I e devido à grande quantidade de patos nela existente. Nela se praticam todos os desportos náuticos, além da caça e pesca. Estando no seio de duas grandes regiões vitivinícolas, a Bairrada e o Dão, pode o visitante aproveitar a oportunidade para desfrutar de excepcionais visitas às suas principais caves. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Águeda, hein?
Destacamos a cerâmica, os objetos de ferro forjado, latoaria, tanoaria, rendas, cestaria, tecelagem, primando sempre pela beleza e pela simplicidade. Festas e eventos em Águeda.
Bom, destaques ficam por conta da Romaria das Almas da Areosa, no primeiro domingo após a Páscoa, a Festa de Nossa Senhora da Ajuda, a 3 de setembro, e a Festa do Leitão da Bairrada, também no mês de setembro. Nelson, 10 horas 22 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Irlanda, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Águeda.
Destacamos os pratos de carne de cabra ou de carneiro, a lampantana, o bacalhau a lagareiro, o arroz de açafrão, o leitão assado à moda da bairrada, a canja de enguias e a caldeirada de peixe.
E os docinhos, né?
Ah, e o destaque vão para os célebres suspiros e cavacas de Águeda, os pastéis de Águeda e os caçoilinhos de Volga.
Já comeste um caçoilinho do Volga, né?
Olha, esse eu não tive o prazer ainda. Eu gostaria muito de experimentar o dia que eu for a Águeda.
Mas as cavacas e os suspiros são muito bons, viu?
Cavacas são famosíssimas.
Nelson, hein? Quem quiser maiores informações de Águeda, consulta que site, hein?
É muito fácil, é só ir lá no site da Câmara Municipal de Águeda. E o endereço eletrônico é www.cm-aguida.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Águeda. E vamos de mais música nesta manhã maravilhosa aqui em São Paulo. Mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso, pelo 740 AM da Trianon e pelo 810 AM da Universal de Santos. A todos que estiverem completando anos nessa semana, fazendo aniversário, os nossos parabéns. Vamos ouvir com Amor Electros, Rosa Sangue.
Opa!
Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê vais ter de te oferecer, entender o que
ninguém te vai parar. Perguntar, fazer saber porquê. Por isso vê, não basta ir voar, seguir o cerco ao fim. Aperta, trai, morde, engana, a sorte cai. Não lembra de ti, é só o amor desfeito, rosa sangue ao peito, lágrima que deito sem voltar atrás. Cresce e contamina, olha a vida que afinal ensina. Quebra, dobra a dor e entrega amor sincero. Honra tanto medo, calo desespero. É simples, tudo que é da vida herdou sentido. Tem que ser perdido, sabe ser vivido. Fala-te ao ouvir e nasce tu.
Navegar, preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar. É preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, é o trinar das guitarras portuguesas. Vamos de história de Portugal. Estamos falando dos belíssimos castelos portugueses. Lourenço, qual que nós estamos enfocando nestas semanas?
Hoje é o terceiro capítulo do Castelo dos Mouros, que fica lá em Sintra.
É, e o monumento apresenta planta orgânica adaptada ao terreno, com cerca de 450 metros de perímetro e 12 mil metros de área. As suas muralhas são constituídas por uma cintura dupla, exterior e interior. A leste ainda são visíveis troços da muralha exterior, onde se localiza a porta em rodízio de acesso ao recinto. O topo da muralha interna, ameada, é percorrida por adarve, sendo reforçada por diversas torres.
As muralhas foram executadas segundo a técnica da soga e tição, que se pode ainda observar no seu lanço melhor conservado. Faixas ciliares com aproximadamente 30 a 40 centímetros de altura estão colocadas alternadamente em largura e comprimento. Estas são intervaladas por curtas e estreitas faixas de pedras inseridas em argamassa. Esta técnica altera-se acima dos 4 a 5 metros de altura, onde se passa a registrar uma menor qualidade, fruto de uma segunda fase de construção.
Num outro trecho das muralhas, é visível a área de união entre as diferentes técnicas utilizadas, herança das diferentes fases de intervenção. Além das muralhas ameadas, torres e adarves, o conjunto é completado por diversas rampas e escadarias de acesso. Um outro elemento digno de nota é a porta árabe em arco em ferradura.
A muralha apresenta 5 torres, 4 de planta retangular e uma de planta circular, encimadas por merlões piramidais, já sem vestígio dos dois pisos e do sistema de cobertura primitivos. a torre na cota mais elevada do terreno, conhecida também por Torre Real, é acedida através de uma escadaria de 500 degraus. No período islâmico, constituiu-se na Alcáçova, e no período cristão consta que lá terá vivido Bernardim Ribeiro, escritor português do século XVI.
No interior do castelo, próximo ao portão de armas, ergue-se uma igreja devotada a São Pedro, a Igreja de São Pedro de Panaferrim, remonta ao século XII, erguida após a conquista do castelo por Dom Afonso Henriques, tendo-se constituído na primeira igreja paroquial de Sintra. Em estilo romântico, de pequenas dimensões, apresenta planta longitudinal e nave única sem cobertura.
A capela-mor com abóboda de berço é de planta retangular e apresenta vestígios de frescos. A igreja tem dois portais, um de arco pleno de dupla volta, assente em colunelos de capitéis decorados, e um outro com arco duplo apoiado em colunas semelhantes às referidas anteriormente, com capitéis com motivos fitomórficos. A sua prospecção arqueológica revelou a presença de diversos túmulos pertencentes a uma antiga necrópole medieval.
Olha aí que bacana, detalhes da arquitetura e das reconstruções aí do Castelo dos Mouros, como se vê aqui, é anterior a Dom Afonso Henriques, então um castelo antiguíssimo.
Verdade.
Né? Então olha, é realmente você viajar na história da Idade Média aí, né? Então muito legal visitar. Não, você, Castelo
dos
Mouros.
Quando você visita os castelos, você se transporta, né?
Não é?
É impressionante.
É uma coisa. Porque são com.
Só de saber que você está num local onde aconteceu tanta coisa assim, histórica.
Pois é, a energia do local é uma exatamente. Coisa assim impressionante. Coisas que você só vê na televisão e tal. E você indo ali no local visitar esses castelos lindos da Europa, particularmente os de Portugal, é realmente sensacional. Semana que vem tem mais história de Portugal e tem mais Castelo dos Mouros. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! É preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br.
Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanet! Luzanet! Navegar!
Navegar!
É preciso!
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, em doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar é preciso nos descontos.
Futebol português aqui no Navegar é Preciso, com essa música linda, o hino português ao fundo. Vamos lá, alô Emílio!
Bom dia, Nelson, Lourenço, Gerson, ouvinte.
Tudo bem, Emílio?
Tudo em ordem.
Então tá bom. Emílio, já já vem o Camões. Já falamos aqui nas notícias, detalhes aí da apresentação do Cristiano Ronaldo que vai acontecer amanhã. E aí, você tem mais alguma coisa a acrescentar, Emílio?
Eu tenho, vou dar para vocês, para os ouvintes, o porquê da saída do Cristiano Ronaldo.
É, nós falamos aí, ele ganhava 20, o Messi ganhava 40 no Barcelona.
Mas os detalhes ninguém sabe, aí a gente, através do contato em Portugal, ficou sabendo que quando ele renovou o contrato pela última vez, ele pediu para que fosse colocado no contrato uma cláusula que equiparasse o salário dele na elevação do melhor do mundo, do salário mais alto do mundo. Florentino Pérez falou, não precisa, pô. Você confia na minha palavra. É, se você conseguir levar o Real para a final novamente da Champions League. Isso há 2 anos atrás, 2 vezes consecutivas. Eu equiparo. O Real foi para a final, ganhou. O Florentino Pérez ainda fez, porque o Messi ainda não tinha melhorado. Aí o Messi melhorou, o Cristiano cobrou. Ele falou, tá bom, então se o ano que vem o Real for para a final, eu equiparo o salário. O Real foi para a final, ganhou. E o Florentino Pérez disse pro Cristiano quando cobrava, cadê? Onde está no papel? O Cristiano cobrava.
Olha aí.
Aí entrou na parada o Jorge Mendes e conseguiu pôr panos quentes e falou, acordou verbalmente com o Florentino Pérez que o Real pagaria 14 dos 28 milhões, que depois caíram para 18, da multa do fisco. Dito isso, tudo acertado, antes do início da Copa. Começou a Copa e o Florentino Pérez não pagou. Foi aí que o Cristiano se desgostou e disse que o ciclo dele estava encerrado.
Cansou, né, Emílio?
Cansou, e aí apareceu a proposta da Juventus. O que aconteceu? O Florentino Pérez falou que até venderia, mas que o Cristiano deveria dizer publicamente que ele queria sair. Não poderia contar esses detalhes. Porque se o Cristiano conta esses detalhes, primeiro que o Florentino Pérez não o liberaria, né? E segundo que a cláusula rescisória dele era 1 bilhão de euros. Posto isso, veio à tona a proposta de 100 milhões de euros, perguntaram pro Cristiano, Cristiano, 100 milhões de euros? Você vai pra Juventus, você acha que tá tudo bem? Falou, se o Real acha que eu valho tão pouco, então tá na hora de sair. Florentino Pérez não trocou. Não, realmente, ele tá certo, não vale 100 milhões. Então, olha, agora ele só sai por 150. Bom, passado, acalmado os ânimos, foi negociado 112 milhões desses 112 milhões, 100 vão pro Real, 250 para o Nacional da Madeira, 250 para o Sport, 2,5 para o Manchester City. Por quê? Porque foram os clubes que a gente diria como formadores.
Manchester United,
dos 12 aos 23 anos, que é o período que você conta como clubes formadores. Nacional da Madeira, Sport e Manchester United.
Não sobra nada para português aí, menino.
Preciso conversar com o Marco Antônio, que queria trazê-lo aí, né? Você quer saber o que o Cristiano Ronaldo ganhou quando atuou pelo Real?
Manda aí, rapidinho, manda aí.
2 campeonatos espanhóis, 2 taças da Espanha, 2 supertaças, 4 Ligas dos Campeões, 3 consecutivas, 4 em 5 anos, 2 supertaças europeias, 3 mundiais de clubes, em 438 jogos, fez 451 gols.
Nossa.
O único jogador a marcar mais de 30 gols em 6 edições consecutivas da Liga Espanhola. Melhor jogador do mundo 4 vezes, é o único do Real a conseguir isso. Maior artilheiro de todos os tempos da Liga dos Campeões, com 17 gols em 2013 e 2014. Jogador que mais vezes foi indicado pela seleção da UEFA. Em 12 edições dessa seleção da UEFA, ele foi indicado só 12 vezes, 8 pelo Real. E o único jogador a marcar em todos os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões 2017-2018. E sabe o que aconteceu? As ações da Juventus subiram 37%.
Nossa.
Em 4 dias. Em 4 dias. Sabe quantas camisas foram vendidas? Só 520 mil.
Por enquanto, hein? Nossa.
Sabe quanto o Real já arrecadou com isso?
Juventus.
Metade do passe, 54 milhões de euros.
Juventus já faturando grande em cima dessa aquisição. Apesar de ter 33 anos, mas o Cristiano Ronaldo está em forma.
Que ele vai conseguir fazer grandes feitos e que está a levar a Juventus à Liga dos Campeões novamente.
Se Deus quiser, a gente torce muito. Alô, Camões!
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio, bom dia, pessoal do Navegante. Tudo bem?
Tudo bem, Camões. E o Sport vai embolsar uma graninha aí também, né, Camões?
Claro, claro. Esse gosta do Sport. Aliás, você sabe qual a diferença entre o Agnelli e o Sousa Pinta? Um é especialista em fazer negociações e outro é especialista em saldo.
Que coisa, hein? E o Cristiano Ronaldo, olha, que histórico dele no Real Madrid, hein? Acho que superou todos os ex-jogadores do Real Madrid, realmente. E o pessoal falando que o Real Madrid nem se interessa com a saída do CR7, nem se interessa mais pelo Neymar, que andou fazendo palhaçada durante a Copa do Mundo, né? Então,
é só perguntar para os torcedores do Real Madrid para ver se eles estão felizes.
Pois é, o Neymar saiu queimadíssimo nessa Copa. Acho
que o presidente da FIFA tirou sarro dele.
Não, tá demais. Os queimadaços aí dessa Copa é o Neymar e o Galvão Bueno.
Bom, pelo amor de Deus, nem me fala desse cidadão.
É, o Neymar é brincadeira, né? Ele tá precisando de uma assessoria decente.
Ele não tá nem aí pra nós.
Não tá, não tá.
Ele quer ganhar o dinheiro dele e lixo do rap.
Aliás, olha, tem uma hashtag correndo aí nas redes sociais, é Neymar humano, querendo colocar que ele é um ser humano, então ele é.
Nossa senhora, ó, sabe o que ele precisa? Precisa tirar a chupetinha dele, parar de chorar e jogar bola, que ele sabe jogar. Mas ele precisa parar de ser moleque. Ele já tem 26 anos, pô. Para! O Cristiano Ronaldo que sirva de exemplo pra ele. Quando ele ficava arrumando o cabelinho na tela, o Cristiano Ronaldo, né? E não jogava bola, ele saía queimado das Copas também. Aí ele se tocou que ele tem que ser jogador e hoje o Cristiano Ronaldo tá assim no auge da sua carreira. Ele tá disparado assim, muito melhor do que ele era uns anos atrás. Que sirva de exemplo pro Neymar. Certo, eu só não sei se o Neymar tem a bola que o Cristiano Ronaldo tem. Eu acho que
tá
não.
Tá muito longe, hein?
É, não tem. Então, se o Real Madrid espera contratar o Neymar pra repor o que saiu do Cristiano Ronaldo...
Olha, o meu Neymar amigo, me lembra o Denilson, muita firula e pouca objetividade.
Pois é, não, mas o Denilson ainda pelo menos era...
É, era profissional.
Era um showman, né?
Era profissional.
O Neymar ultimamente só dá carretel quando tá 2-0 contra a Costa Rica e tal. É isso aí. Bom,
Até no Wimbledon ele foi homenageado.
Como é que é?
Até no torneio de tênis em Wimbledon ele foi homenageado. Você
não viu? Eu vi. Tá grotesco. É bem feito. Tem um ditado português que diz assim: cada um colhe o que semeia. Então é isso aí. Emílio, encontros ibéricos têm início em agosto, né?
É, em 2017 foi firmado o acordo entre as federações portuguesa e espanhola para que acontecessem jogos entre as equipes de Portugal e Espanha para fortalecer o entrosamento entre as equipes. Então teremos agora Boa Vista e Getafe dia 3 no Bessa às 20h30, Belenense e Raio Vallecano dia 5 no Jamor também às 20h30 e outras partidas mais acontecerão.
Eu não sei se o Camões já tem aí a primeira rodada do futebol português. Tem, o Camões? Se não, você traz a semana que vem.
Eu tenho também mais os detalhes dos clássicos.
Então diga lá, Camões.
A primeira jornada, que começa exatamente no dia 16 de agosto, aliás, dia 12 de agosto, ela começa com Vitória do Setúbal, Aves, Porto, Chaves, Braga Nacional, Portimonense, Boa Vista, Tondela, Belenenses, Moreirense, Sporting, Benfica, Guimarães, Feirense, Rio Ave e Marítimo, Santa Clara. Agora vamos aos clássicos. Clássicos. As tais bolinhas quentes, amigo. Essas bolinhas quentes me matam.
Manda aí, Camões.
Essas bolinhas quentes, elas ditaram que o primeiro clássico vai ser entre quem? Benfica e Sporting, quando? Na terceira jornada.
Eita!
Já ano passado foi alguma coisa, coincidência parecida.
Na Luz?
Isso, exatamente, na Luz. Temos, na sétima jornada, o Benfica recebendo o Porto.
E na Luz também.
E agora, a grande, a cereja do bolo, rapaz, a cereja do bolo, ela está. Que o Sporting vai jogar com o Porto em casa na última jornada da primeira volta, e isto significa o quê?
Que, né, no final vai ser também Sporting e Porto.
Decidido no Porto, amigo.
É, meu amigo.
De novo.
Mais uma vez o Sporting, bom, que tá uma confusão danada no Sporting, né? Mas mostrando que tá sem força política, né, cara?
Fala uma coisa, né, seu Emílio? A coisa lá tá tão ruim. A situação do Sporting é tão caótica, mas tão ótima. E sabe, aquilo ali deve estar quase numa falência mesmo. Como tem candidato querendo levantar o Sporting?
Ô, louco. Que bom, hein? Por falar em Sporting, Emílio, o que você tem aí do Sporting?
O Bruno Carvalho não vai ser mais candidato, ele vai ser vice do Camões. O Bruno Fernandes, olha só a hipocrisia. O Bruno Fernandes, que disse que não ficava mais no Sporting, rescindiu unilateralmente, renovou o contrato. Aí ele veio a público exigir que o Sintra Souza dissesse que ele renovou o contrato pelas mesmas bases. Só que o cara é tão burro. O Sporting tem que comunicar a Bolsa de Valores de Portugal que renovou o contrato. E só pode haver mudança da cláusula rescisória se você tiver aumento salarial. Ele disse que não, veio para receber o mesmo valor, mas a cláusula dele era 60, foi para 100 milhões. Pelo amor de Deus, hein? Quanta hipocrisia.
É, e o Rui Patrício?
Ele e o Podente foram, respectivamente, para o Boca, sempre o Olympiacos, e o Sport já mandou para a FIFA.
É,
o Nani se desvinculou do Valência a custo zero, assinou pelo Sport por 2 anos e 1 terceiro opcional. William Carvalho, embora o Sport ainda não tenha oficializado, foi para o Betis, 16 milhões. O Sport recebe já por 75% do passe, mais 4 milhões por metas alcançadas. E se o jogador atingir um determinado número de partidas, o Beto é obrigado a comprar mais 20% do passe por 10 milhões. Ou seja, eu acho que o Sport vai levar no mínimo, num prazo de 2 anos, 26 milhões pelo William de Carvalho. Eu acho uma pena. O William de Carvalho, o Beto vai se apagar. Ele poderia ir para uma equipe forte, da Inglaterra, até mesmo da Espanha. Eu acho, tudo bem, tá na hora ele ganhar dinheiro dele, mas vai se apagar um pouco.
Oi, Camões.
Mas veja bem, essas cláusulas, você lembra, só um pequeno, você lembra daquelas cláusulas do Renato Sanches?
É verdade.
Você sabe quando o Betis, quando o Real Betis vai ir à Liga dos Campeões?
Nunca.
Nunca, amigo. Nunca.
É, olha, eu tô achando estranho.
Pode escrever.
Eu acho estranho, Emílio e Camões, os times para os quais os jogadores estão indo. Wolverhampton.
Foram pensar em ganhar dinheiro.
Olympiacos, Betis, pelo amor de Deus.
Agora,
né?
Olha uma piada, Camões. O tal de Rafael Leão, primeiro divulgou que ia para o Everton, depois divulgou na mídia portuguesa que ele já estava acertado com o Borussia. Aí o que aconteceu? Essa semana, ele e o pai dele, que é o grande falastrão, é o grande empresário dele, chegaram no Borussia para acertar detalhes. O Borussia nem os recebeu, falou que nem conhecia o jogador.
Nossa senhora, né?
Agora ele vem com o rabo no meio das pernas, vai ter que negociar com o Sport.
E que mais, Emílio?
O jogo de apresentação aos associados do Sport vai ser dia 28, lá no Avalade, frente ao Marselha da França.
É, não tem muita coisa para apresentar, mas em todo caso, né? E do Benfica, o que você tem aí, Emílio?
Eu conheço que o Carrilho vai para o Al Hilal, embora ainda não oficializado. É, por 4 milhões de euros do empréstimo, por uma temporada, e preço fixado em 20 milhões pedido do Jorge Jesus. O Luizão pediu para a torcida apoio nessa temporada, que será a sua última temporada como jogador de futebol.
Tá na hora, hein, do Porto.
O Porto, Gonçalo Paciência, foi negociado com o Eintracht Frankfurt. Gonçalo Paciência, que é filho daquele técnico do Nuno Paciência, assinou por 4 temporadas.
Taça da Liga.
Aconteceu o sorteio essa semana. A Taça da Liga terá inicialmente, na primeira fase, equipes da segunda liga. Na segunda fase, as equipes que ficar da primeira liga, mas ficaram abaixo do quarto lugar, quinto, sexto, sétimo e por diante. E na terceira fase, sim, aí entram os 4 primeiros colocados do último campeonato: Porto, Benfica, Sporting e Braga.
Destaques dos portugueses no exterior, Emílio.
O Rubens Semedo, aquele jogador que era central do Sport, foi preso lá na Espanha no 19 de fevereiro por tentativa de assassinato, posse de armas, etc. Foi solto, pagou 30 mil euros. Ele tinha o contrato bloqueado com o Villarreal. Agora o Villarreal desbloqueou o contrato e mandou ele procurar time para emprestá-lo ou vendê-lo definitivamente. O Bruno Alves, que em 2016 jogou pelo Cagliari, estava atualmente no Glasgow Rangers, assinou pelo Parma, que voltou para a primeira divisão. E o Marco Silva, olha essa história. Marco Silva, novo técnico do Everton, fez sua primeira partida. Ele jogou um amistoso contra uma equipe da Áustria, o ATV Erdinim. Sabe quanto foi o jogo? Chuta aí, não.
Sei lá, Emílio, 10?
22-0.
Nossa senhora, esse vai pro Guinness,
basquete?
Hein?
Basquete?
Esse vai pro Guinness, futebol, pô. Olha só, Camões, mais alguma coisa do futebol português?
Só para terminar, já que o Emílio veio com a piada, eu vou com outra também. Você sabe quem pagou a fiança lá do garoto que estava preso lá, do Sanedo? O Gelson Martins.
Foi mesmo?
Amigo, né, amigo? Aliança também, amigo do cara.
Mas para onde, meu? Não ouvi.
Gelson Martins pagou a multa do Semedo, foi isso?
Ah, foi ele? Ah, mas é muito amigo, é verdade.
Essa viagem é porque são amigos.
Eles são amigos, né? Então tá bom. Camões, então a semana que vem você volta com as novidades do futebol português. Um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de Lusa do Canindé. Lourenço, a portuguesa está invicta há 4 meses, é isso?
Ela jogou ontem no Memorial da América Latina, não?
É. Como é que é? Como é que é, Mito?
A Lusa jogou ontem no Memorial da América Latina.
Por quê?
Por quê?
Ué, vocês não viram o ingresso?
Não.
O ingresso está lá. Jogo amistoso internacional portuguesa e River Plate. Local. Memorial da América Latina.
Sério? Eu nem reparei nisso, viu? Não reparei nisso.
Memorial da América Latina é o local do jogo.
Amistoso Internacional. Memorial América Latina, 14 de julho.
Será que já venderam o Canindé e não sabemos?
É, pode ser, né?
Louco.
É porque foi uma empresa que bancou esse jogo aí, né?
Aliás, ontem, mais uma novidade lá da Portuguesa, asfaltaram todo o campo de areia, Emílio.
É?
Asfaltaram tudo. Então, quer dizer, a Portuguesa está virando mesmo um local de eventos, que deve render muito, né?
Na verdade, o Areião, o antigo Areião agora, né? Ele vai ser estacionamento dos ônibus da feirinha da madrugada, né?
É isso? É. Ah, então aquela história, né? Aí vem aquele puxa-saco, né? E fala, pô, mas o que que estavam fazendo no Areião? Pô, meu amigo, se você cada vez tem menos sócios e não dá estímulo para que as pessoas frequentem o clube, realmente acaba não usando nada, certo? Então, só não derrubam lá as quadras de tênis lá, porque tem uma frequência boa lá no tênis, né? Então, sei lá, sabe? Eu vou te falar, tá tudo tão estranho, sabe, amiga? A gente já não sabe nem o que falar mais. Então, a Portuguesa ontem fez esse jogo aí contra o River Plate, que o Lourenço comentou comigo aqui, que só apanhou nessa visita que tá fazendo aqui no Brasil, né, Lourenço?
Você sabe a escalação de corda lusa, Nelson?
O Lourenço sabe, manda aí, Lourenço, quem jogou ontem aí?
Não vale ler, hein?
Leandro Santos no gol, puto, o João foi embora mesmo, hein?
Tá claro, uma pena, hein?
Infelizmente. Bom, Leandro Santos no gol, o Lito, um dos grandes reforços para a temporada.
Não
na
é o Lito Vidigal, não,
né? Não, Lito, não é o Vidigal. O Lito na lateral, o Gabriel Santos, que ainda não renovou o contrato, está para renovar.
Zagueirão, né?
Ele está jogando, não sei se está sem contrato, mas ele ainda não renovou. O Marcos Vinícius na zaga também. E o Franklin na lateral esquerda.
Velho Franklin.
O Jonatas Paulista no como volante. O Vinícius Barba e o Vinícius Martins no meio campo. E o ataque, os sobrinhos do Pato Donald, né? O Guinho, Zezinho, Luizinho, né? Luizinho, Fernandinho e o Robert.
E o Robert, que diga-se de passagem, tá gordo. Certo. Aliás,
tá aparecendo o coisa lá que veio também, aquele outro centroavante.
O Batoré? Nossa senhora, não tá igual o Batoré, mas tá bem gordinho. Eu preciso fazer uns exercícios. Aliás, ontem, o juiz do jogo, tava o Lourenço. Nossa senhora.
Quem que pegaram?
Ele parecia um botijão de gás. Parece assim, ô, alguém aí apita o jogo aí, vem cá você, ó, um gordão, mas gordo.
É que ele fazia aqui, muito videoado.
Mas foi a piada do jogo, né? Foi o juiz e o Bandeirinha, os dois gordinhos. Olha, vou te falar uma coisa, a Portuguesa foi um joguinho assim, vou te dizer umas coisas, não devia ter nem 500 pessoas lá, pouca gente, infelizmente. Você vê que a Portuguesa, apesar de estar 4 meses sem entrar em campo,
mas também 40 reais, 40 reais.
É, foi caro, foi caro.
Mas, por outro lado, o estádio tá bonito, não?
O estádio tá bonito.
Isso que eu ia
tá
perguntar pintado, pro Nelson, como tá é que você achou do
tá
Canindé?
Bonito. E agora, o gramado? O gramado terrível, viu? Aliás, eu queria entender por que o gramado está tão ruim. O gramado, ele tá meio amarelado. Ele tá meio amarelado, quer dizer, aquela grama morta.
Será que replantaram?
Eu não sei. Eu sei que tá feio o gramado. Então, como São Pedro não tem molhado o gramado, e eu acho que a Portuguesa
também não
está regando o gramado, então o gramado, lamentavelmente, está muito ruim. Está assim, retinho e tal, mas pouco verde e muito amarelo, sabe? Assim, está muito maltratado o gramado do Canindé. O jogo foi razoável, o melhor do jogo foi o Fernandinho, que até fez o gol, né? O único gol da partida. E depois entrou um cidadão lá na frente, no lugar do Robert, Lourenço.
Matheus Rodrigues.
Meu Deus, esse rapaz, ele perdeu 3 gols incríveis. Um deles na pequena área, um cruzamento do lateral, passou pelo goleiro, ficou só ele e o gol.
Ele perdeu?
Ele conseguiu chutar pra fora.
Perdeu! Assim.
É, perdeu! Errou! Sabe? Então, lamentável, o cara perdeu o gol. Depois ele recebeu uma bola que o zagueiro furou e ele ficou cara a cara com o goleiro, carregou a bola, tal. Sabe, tipo assim, escolhe o canto, mais ou menos como o Azar ontem aí.
Uhum. Ele chutou pra fora.
Nelson e Lourenço.
Diga.
Quero mandar um abraço pro nosso ouvinte assíduo, Jorge Rosmaninho.
Opa.
E quero saber também o palpite de vocês pra decisão de hoje. Croácia e França.
Não, eu vou te dizer eu acho que tudo indica, né? Tudo indica que a França deve ganhar. Até porque a Croácia vem de 3 prorrogações, né? É um time mais desgastado. Apesar de que a motivação deles deve estar em cima, né?
Eu gostaria de fazer um exercício, sabe, Emílio Lourenço? Tirando as decisões do VAR, como é que ficaria a Copa? Eu com certeza Portugal iria para o outro lado. Eu sinceramente, porque aquele gol do Irã lá, pelo amor de Deus, né? Sinceramente, eu não sei se Portugal passaria pela Rússia.
Mas
com a pressão.
Entre os 8, viu?
Eu não sei se passaria pela Rússia, mas se passasse, eu acho que Portugal teria uma grande chance de estar nessa final. Além disso, o que eu quero dizer é o seguinte: a Croácia, ela pegou esse lado mole da Copa, né?
Então, foi com Portugal na Euro.
Exatamente. Então quero ver se a Croácia tem bala na agulha. Eu particularmente, eu também acredito que a França vai ganhar. Tem mais time que a Croácia.
Eu vou torcer pra Croácia,
eu
mas
também.
Vai da França facinho, 3-0.
Eu
mas
também, olha,
sou croata até debaixo d'água.
Eu também tô na mesma que você, Mídio. Vou torcer muito pra Croácia, mas acho que vai apanhar e não vai ser de pouco, não. Infelizmente, eu acho que
uma pena.
Vai ficar ruim pra Croácia nesse jogo contra a França, que tá um pouquinho de salto alto, né? Mas eles aprenderam na Eurocopa.
O técnico francês falou: estou com aquela derrota para Portugal engasgado. Dessa vez não vai acontecer de novo.
Faz um amistoso aí.
É um topetinho, um pouquinho, sabe? Eu gostaria muito que ele engolisse de novo o que falou, mas...
Não, porque esse cidadão, esse Deschamps aí, ele é intragável, né? Diga-se de passagem.
Arrogante,
o carinha nojento, ele e aquele tal de Thierry Henry, né?
Nossa
Senhora. Meu Deus do céu, mas tudo bem. Emílio, semana que vem tem mais. Vamos ver a final da Copa daqui a pouco, meio-dia, né?
É isso aí. Um abraço, Emílio.
Bom domingo pra todos. Tchau,
igualmente.
Obrigado, igualmente.
Bom, chegando ao final do Navegar é Preciso, os aniversários, parabéns a todos que fazem aniversário esta semana.
É isso aí. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias, aos nossos amigos patrocinadores, que juntamente com a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, financio por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui são espontâneas, democráticas, representando a opinião pessoal de cada um, com os trabalhos técnicos do Gerson. Fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriano Cambaúva. Prestigiem também hoje, das 19 às 20h30, Os Imigrantes, com o Zé Carlos e o Comendador Teixeira. De segunda a sexta, das 16h30 às 17h, Via Paulista, com Adriano Cambaúva. Toda quarta, das 22h30, meia-noite, Portugal, dentro de nós, com Martins Araújo. E de segunda a sexta, olha aí, ó, de segunda agora, hein?
A partir de amanhã,
das 20 às 21h, Paixão Lusa, com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740.